SIC Notícias.pt. As notícias na hora e os grandes temas que marcam a atualidade. Informação em primeiro lugar, no site e na app. Os programas, as reportagens, os espaços de opinião. Tudo em SIC Notícias.pt.
Boa noite, seja bem-vindo. A partir de agora traçamos linhas vermelhas à segunda-feira com a Catarina Martins e com a Cecília Meireles, que hoje se junta a nós através dos estúdios da SIC em Matosinhos. Muito boa noite às duas. Esta semana é a vez da Catarina Martins começar e naturalmente vamos ter que iniciar pelo novo elenco governativo que foi conhecido no fim da semana passada. Hoje ouvimos a Mariana Mortágua, líder do Bloco de Esquerda, criticar esse mesmo governo, dizer até que espera o pior. A Catarina Martins dá pelo menos o benefício da dúvida ao novo governo ou mostra também já um cartão vermelho?
Muito boa noite, antes de mais. Claro que o governo se provará desde logo no programa de governo. A primeira coisa é ver o programa de governo, o que isso nos dará a indicação, embora já conhecemos o programa da AD, não é? Portanto, desse ponto de vista também não há propriamente não haverá uma surpresa. Há alguns indicadores do governo que são complicados, alguns até já foram ditos. A escolha da Ministra da Saúde, por exemplo. A Ministra da Saúde era Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Santa Maria, o maior centro hospitalar de Portugal, aqui em Lisboa, e abriu uma guerra com o Departamento de Obstetrícia, que é uma área em que já temos tão poucos médicos no SNS, e encerrou mesmo, sem que se tivesse percebido até hoje porque é que encerrou naquela altura, um serviço de obstetrícia que servia tantas pessoas e, enfim, fragilizou imenso, não só a resposta à obstetrícia na cidade, de Lisboa, como a muitas pessoas de outras zonas que iam para Santa Maria porque tinham situações mais complicadas e, sobretudo, criou uma situação impossível com os médicos daquele serviço, o que levou alguns médicos a desistirem do SNS. É exatamente o oposto que nós precisamos. Nós precisávamos de ter no Ministério da Saúde quem soubesse criar soluções com as equipas, com os médicos, com os enfermeiros, com quem se dedica de corpo e alma ao SNS e não contra as equipas. Temos também outros indicadores, Miguel Pinto Luz nas infraestruturas, lembrar o que foram as privatizações da TAP, da ANA. A privatização da TAP foi uma privatização em que a TAP foi comprada com o dinheiro da própria TAP, não é? Com o negócio dos aviões e, portanto, voltar quem esteve nessas equipas, quem achou estes processos normais é complicado. Lembro ainda por cima em que processo em que houve sociedades de advogados que estiveram ora do lado do Estado, ora do lado do privado. Por exemplo, a Arnaud, que é hoje chairman da ANA, que, pelo lado da Vinci, do privado, auxiliou o governo pelo lado do Estado da privatização da TAP. Bem, Miguel Pinto Luz, na altura, achou tudo isto normal, não é? Vem dessa equipa e, portanto, também nos faz pensar. O ministro da Educação tem a ideia de que mudará a educação contra os professores. Eu acho que, enfim, há anos demais que se acha que se vai resolver os problemas da educação contra os professores. Ora, os professores estão na escola todos os dias, os professores fazem a escola pública e precisávamos seguramente de alguém que compreendesse que é com os professores que se resolve os problemas da escola pública.
Mas porque é que acha que Fernando Alexandre não vai fazer isso?
Bem, teve declarações em que dizia, basicamente, achava os professores um incómodo e até teve declarações, ainda no tempo da Troika, em que achava que, por exemplo, o 14º mês dos pensionistas e dos funcionários públicos devia acabar de uma forma definitiva e, portanto, teve sempre uma postura, digamos assim, muito distante do que eu diria que é o cuidado que se deve ter com os trabalhadores do Estado. Os salários no Estado foram muito penalizados ao longo dos anos, as carreiras foram corroídas e hoje muitos dos problemas que nós temos da saúde, da educação, da justiça, em tantas áreas, é precisamente porque se tratou tão mal os funcionários públicos que de repente o Estado ficou cada vez com menos gente e pessoas tão necessárias aos mais variados serviços públicos optaram por sair. Precisávamos, portanto, julgo eu, de uma outra visão para que os serviços públicos funcionassem bem.
Vamos agora ouvir também a Cecília Meireles. Ficou surpreendida com a escolha de Luís Montenegro?
Boa noite, antes de mais, à Rosa e à Catarina aqui de Matosinhos. Não fiquei surpreendida, pelo contrário. Acho que ele conseguiu reunir um bom governo. É sólido do ponto de vista técnico, é ágil do ponto de vista político.
Mas podia ter ficado surpreendida para positiva.
mas eu não esperava um mau resultado da parte de Luís Montenegro, portanto não tinha como ficar surpreendida pela positiva, porque eu esperava exatamente um bom governo e acho que este reúne as condições para ser um bom governo. E ia dizer a terceira coisa que eu acho que é importante, é um governo preparado para começar a trabalhar rapidamente, e acho que isso se nota. Aliás, mesmo a escolha de seguir uma orgânica que não sendo exatamente igual, tem alguns pontos em comum com o governo anterior, eu acho que tem precisamente a ver com isso. É uma coisa que provavelmente não é visível para quem está no exterior, mas quem já passou num governo sabe que quando há mudanças muito profundas da orgânica, nós passamos 6 meses a um ano a trabalhar na nova orgânica. Não é isso que se deseja. Este é um governo que tem que muito rapidamente começar a produzir resultados. Eu acho que há essa preocupação. Também nas críticas da oposição, eu vejo exatamente isso, porque... vamos lá ver, se este fosse um governo preparado para levar a cabo o programa do PS ou para levar a cabo o programa do Bloco de Esquerda, naturalmente que o seu elenco seria diferente. É normal que as pessoas que dele fazem parte acreditem no programa da AD e queiram levar a cabo políticas que são diferentes e que passam por uma aposta completamente diferente no setor privado. E daí, acho eu, o governo ter ido recrutar, e bem do meu ponto de vista, várias pessoas ao setor privado. Quais são os grandes desafios? Eu acho que eu estou muito ansiosa por ver o que dirá Luís Montenegro amanhã. Eu acho que vai ser um marcar de posição muito interessante, porque nós, é verdade, já conhecemos o programa, mas amanhã eu acho que vai ser um bom dia para começar a delinear prioridades. E para, em alguns setores, começar a perceber exatamente em concreto por que setores é que se vai começar, porque, vamos ser francos, há aqui um trabalho que é um trabalho muito difícil pela frente. Primeiro, por aquilo que se vê do condicionamento político, que é o papel da oposição, eu acho isso relativamente normal. Agora, nós vemos sinais muito preocupantes. A saúde e a educação são sempre setores. Nós temos a saúde num estado mais ou menos caótico. Aliás, em relação à Ministra da Saúde, eu acho um bom sinal, ela tem também experiência no setor privado, acho um bom sinal recrutar-se aí. Aliás, vejo muitas vezes que com tristeza se vê quando o setor privado, quando vê boas pessoas no setor público, vai buscá-las. Eu acho bem que o setor público tenha essa capacidade. E em relação à ministra, aquilo que eu vi...
Portanto, não partilha das reservas manifestadas aqui pela Catarina Martins?
Não partilho de todas as reservas. Acho que é uma ministra que conhece bem o setor da saúde e que já conseguiu, ainda nem tomou posse, já foi confrontada com algumas acusações relacionadas com o caso das gêmeas. Depois já veio até o polígrafo explicar que quando ela tomou posse, esse caso já teria acontecido e que foi ela que instaurou o inquérito precisamente que permitiu apurar algumas coisas, mas lá está, faz parte também do jogo político. E depois, em relação à educação, eu acho que é muito, muito urgente fazer alguma coisa e acho que Fernando Alexandre está preparado para isso e bem ciente do problema que tem e do ponto de vista da recuperação de aprendizagens, sobretudo daquilo que é ainda o resultado da pandemia e em que Portugal não está manifestamente a fazer o necessário. Acho que ele está preparado para esse desafio, que é grande e que é exigente. Agora, é um governo... É comum os governos nos primeiros tempos terem estado de graça. Eu acho que este governo vai ser uma exceção, porque não vai ter estado de graça. Vai ter uma enorme pressão sobre si, mas acho que o elenco, percebe-se bem do elenco, que há uma enorme vontade de reagir e de ter trabalho para mostrar, e eu acho que isso é que é a absoluta prioridade.
Célia Meirelles, tenho de lhe perguntar também por Nuno Melo, porque vai liderar a pasta da defesa num contexto que é especialmente sensível. Pergunto-lhe por isso se lhe parece a pasta mais adequada para o CDS e para Nuno Melo, concretamente.
Acho que sim, acho que é uma pasta para o CDS, é certamente adequada, porque é uma pasta que o CDS já exerceu muitas vezes, desde logo por Adelina Marta Costa, mas também Paulo Portas e outros dirigentes do CDS tiveram essa pasta, e eu acho que Nuno Melo é um setor, quem o conhece bem, como é o meu caso, sabe o apreço que ele tem e, portanto, percebe que é a pessoa indicada para a pasta, para uma pasta que será exigente deste ponto de vista. Primeiro, do ponto de vista das Forças Armadas, há muitas reivindicações e elas percebe-se que se sentiram bastante esquecidas durante estes últimos anos, e depois não podemos esquecer que a Europa, através da invasão da Ucrânia pela Rússia, enfrenta um cenário de guerra e, portanto, é particularmente exigente aquilo que vai ser feito nessa pasta, mas eu não tenho dúvida que Nuno Melo estará à altura e que estará ansioso para começar a trabalhar, se é que, imagino que ainda não tenha começado, porque ainda não tomou posse, mas imagino que esteja já a inteirar-se de vários dossiês.
Catarina Martins, apesar do Bloco não colocar a defesa como prioridade, dedica-lhe, aliás, poucas linhas no programa eleitoral recente, que opinião tem sobre o novo ministro?
Bem, nós não conhecemos a experiência de Nuno Melo na área da defesa, também veremos. Eu acho que havia algo muito importante para se fazer na defesa, já. A defesa está sob de investigação de uma série de negócios que atravessaram vários governos, em processos de decisão que terão lesado muito o interesse público, e para lá das investigações judiciais, que é bom que vão fazendo o seu curso, nós temos defendido, e eu acho que seria uma ótima forma de Nuno Melo começar o seu mandato, fazê-lo, era uma auditoria aos processos de tomada de decisão no Ministério da Defesa, para termos a certeza que aquilo que tem estado em investigação e todos os processos não se repetiam. E eu acho que isso, o Ministério da Defesa bem precisava dessa auditoria, desse escrutínio forte.
Considera importante voltar a discutir uma coisa que se tem falado agora recentemente, a questão do serviço militar obrigatório?
Não, na verdade, discutir o serviço militar obrigatório é não discutir problemas que há de missão das próprias Forças Armadas e de carreira, salários, condições de quem vai voluntariamente para as Forças Armadas. E, portanto, dizer que sem se discutir nem a missão, nem as carreiras e os salários, se vai repor serviço militar obrigatório, é péssimo serviço para tudo, desde logo para a capacidade das Forças Armadas de fazerem o trabalho e de defenderem, de terem um papel relevante no Estado Democrático. Eu, se me permitia, queria acrescentar uma coisa sobre a composição do Governo, porque eu achei interessante. A composição do Governo, bem, o Governo tem o seu programa, mas nota-se que houve uma vontade de fazer um Governo de bastante à direita e, digamos assim, abrangente, porque não tendo a Iniciativa Liberal, não faz parte formalmente do Governo. Na verdade, há vários governantes muito ligados à Iniciativa Liberal. Há um instituto, o Instituto Mais Liberdade, que é ligado ao Partido da Iniciativa Liberal, e quatro dos seus membros, incluindo um diretor não executivo, Fernando Alexandre, integram este governo. E, portanto, nós temos este um governo da AD, que tem PSD e CDS, mas também tem, ainda que informalmente, a Iniciativa Liberal. Eu acho que será interessante também ver o próprio programa do governo tendo isso em conta.
Parece-lhe que, na sua ótica, é preocupante?
Não digo que seja preocupante, ou seja, a direita ganhou as eleições, faz o seu governo. A democracia é mesmo assim. Eu diria que pode dizer alguma coisa sobre o perfil do programa de governo, porque, como nós sabemos, os programas de governo não são exatamente iguais aos programas eleitorais. Tem a ver depois até com as próprias maiorias que há no Parlamento e as composições. Sabemos que a Iniciativa Liberal não é suficiente para fazer uma maioria com o PSD e o CDS, com a AD, e, portanto, também, provavelmente por isso, decidiu não integrar o governo. Mas a verdade é que se nota esse esforço de integração desse setor da direita no próprio governo. Isso é claro, eu acho que isso depois vai ter que ser visto ao longo do tempo, quais são os resultados concretos que tem.
Cecília, ia acrescentar alguma coisa?
Eu ia acrescentar, porque eu sou também diretora não executiva do Mais Liberdade, que não é um instituto da Iniciativa Liberal, é um instituto que trabalha com duas coisas fundamentais. Uma é a liberdade, outra são factos, e daí ter feito, aliás, faz uma infografia que é abundantemente utilizada por muitos partidos, pela Iniciativa Liberal, pelo PSD, pelo CDS e, creio eu, até por outros, porque pretende exatamente, olha, num momento em que tanto se fala de fazer política com afirmações que muitas vezes nada têm a ver com factos, pretende precisamente também, entre outras coisas, e entre a defesa da liberdade, pretende precisamente prestar esse serviço público. E Fernando Alexandre, que eu conheço, sempre foi ou sempre teve alguma simpatia pelo PSD. Esse instituto foi, de facto, presidido pelo Carlos Guimarães Pinto, que era o diretor executivo. Quando Carlos Guimarães Pinto passou a deputado, ficou não executivo. E a ideia foi, precisamente, que tivesse pessoas de todos os partidos. E eu conheço muitas do CDS que lá estão, e ainda bem. Voltando um bocadinho ao combate à corrupção, porque eu acho que é um ponto importante.
É um sítio de pensamento liberal.
Mas não teria.
Que encontra na Iniciativa Liberal.
Que haja defensores da liberdade.
Mas não só, mas é da direita liberal.
Que haja liberais em qualquer governo, eu acho uma excelente notícia. Acho uma excelente notícia, mas só para repor aqui, porque Fernando Alexandre não é pelo facto de estar no Mais Liberdade que se é da Iniciativa Liberal.
Não é o único que quer,
e nunca fui da Iniciativa Liberal e não seria. Mas não há nada de errado com ser da Iniciativa Liberal, nem do PSD, nem do CDS, muito pelo contrário.
Nem são
todos
partidos muito respeitáveis,
mas é só fazer a correção, que é factual também ela, e pode constatar-se no próprio site do Mais Liberdade o que é o Instituto e aquilo a que se destina. Sobre o combate à corrupção. O combate à corrupção é muito sério e é um dos problemas, como eu acho que se percebe, vai muito para além, infelizmente vai muitíssimo para além do Ministério da Defesa. Não por acaso Nuno Melo tem falado muito disso nos seus discursos e tem sempre dado esta nota no seu discurso, o que eu acho importante. Agora, há algumas coisas que eu também gostava de chamar a atenção no que toca ao combate à corrupção, porque é uma coisa que também tenho acompanhado de perto. É urgente que o Mecanismo Nacional de Combate à Corrupção comece a funcionar e comece a funcionar com meios. Ele resulta de uma legislação de 2021, nós estamos em 2024 e este próprio mecanismo, por falta de meios e por atraso na sua instalação, ele próprio não está em cumprimento da legislação de prevenção da corrupção, designadamente, não tem canal de denúncia. Portanto, é quase uma caricatura do que funciona mal e do que não funciona. E também uma caricatura de muito que o governo anterior fez, porque faz-se um pacote legislativo, faz-se um PowerPoint, funciona tudo muito bem na teoria, mas depois na prática não há meios, há atrasos, as coisas não aparecem. Eu espero que este governo se concentre mais em fazer e menos em produzir propaganda. É a expectativa que tenho e acho que espero não me enganar, naturalmente.
Catarina Martins, há uma semana comentávamos aqui neste estúdio o silêncio de Luís Montenegro. Amanhã, finalmente, teremos a oportunidade de ouvir o novo Primeiro-Ministro. Que explicações ou clarificações é que Luís Montenegro, na sua opinião, deve dar ao país nesta altura?
O PSD começou da pior forma no Parlamento, a forma de eleição do Presidente da Assembleia da República. Enfim, seguramente o Chega tem todas as responsabilidades por dizer que faz uma coisa e fazer o seu contrário, de acordo sobre isso, mas o PSD geriu muito mal o processo e desde logo geriu mal o processo porque decidiu pensar que o Chega pode ser interlocutor e, portanto, desde logo o PSD esteve mal nesse processo. Eu acho que o país estará a tentar perceber como é que Luís Montenegro pretende ter uma maioria para poder governar. E não, eu diria não só, bem, enfim, teremos orçamento do Estado, etc., que serão momentos muito importantes, mas já. Porque já há uma série de compromissos que foram assumidos eleitoralmente, tempo de serviço de professores, ou as questões do subsídio nas Forças Armadas, e outras questões que precisam de atuação já, e ninguém compreenderia que Luís Montenegro decidisse não avançar já e lançasse para daqui a mês ao Orçamento do Estado os compromissos que tem agora, que disse que iria assumir agora. Perceber que maiorias é que vai fazer, como é que as vai fazer? Bem, esperemos que amanhã seja um pouco mais claro o que pretende fazer. Sobretudo, era bom que não se repetisse as cenas muito degradantes que vimos na Assembleia da República e que, como digo, não sendo responsabilidade primeira do PSD, o PSD abriu a porta a essas cenas degradantes ao ter considerado que poderia considerar o Chega um partido, enfim, que nem é que te respeitasse a instituição, porque isto não tem a ver com respeito dos institucionais, é que respeitasse seja o que for. Assim como o Chega diz uma coisa e o seu contrário todos os dias, a todos os momentos, também faz o mesmo com o seu eleitorado, promete ao seu eleitorado uma coisa e o seu contrário em pouco tempo, e também fará o mesmo com o PSD. Diz ao PSD uma coisa e o seu contrário logo a seguir. E isto faz do Chega um partido político diferente. Não é só uma questão institucional, é mesmo uma questão democrática, básica. Eu diria que qualquer pessoa que conhece alguém que diz uma coisa e o seu contrário a cada 5 minutos, percebe que nunca poderá contar com essa pessoa para nada. Se o PSD percebeu isso ou não, também veremos no discurso de Montenegro exatamente o que é que quer fazer daqui para a frente.
Sila Meireles, há pouco dizia que esperava com alguma expectativa para ouvir o que é que tem a dizer Luís Montenegro. Também lhe parece que é importante clarificar esta questão da governabilidade, até tendo em conta aquilo que aconteceu na semana passada?
Bom, eu acho que essa questão da governabilidade não depende sobretudo de Luís Montenegro, porque não há ninguém, provavelmente em Portugal, que queira mais governar do que Luís Montenegro. A questão é as condições que ele vai ter para isso. E sobre isso eu acho que o discurso de amanhã pode dar alguns sinais importantes. Eu partia de um pressuposto. Primeiro, o que se passou no Parlamento na semana passada é, a todos os títulos, lamentável. E eu não vou continuar na telenovela dos meandros do que se passou, já vi muitas teorias, eu francamente até já nem tenho muita curiosidade, só quero que nada daquilo volte a repetir-se. Há uma coisa que eu acho que é importante que fique claro, porque eu fui falando com várias pessoas ao longo do fim de semana. O que se passou no Parlamento tem a ver com o funcionamento do próprio Parlamento. Não se estava a constituir um governo, estava-se a eleger a mesa da Assembleia da República. É para o órgão poder funcionar e para se escolher a segunda figura do Estado. Não estou com isto a desvalorizar, mas não se estava a escolher um governo, porque às tantas a confusão e a desinformação foi tal que quase passava essa mensagem. Em terceiro lugar, o que é que eu acho que é importante Luís Montenegro fazer? Eu acho que este governo vai ter uma tentativas de condicionamento e de boicote à ação governativa que vão ser mais ou menos sem precedentes para um governo de maioria relativa que tem sempre a vida dificultada. E, portanto, é normal que ele também marque o seu espaço. Como é que eu acho que a AD deve marcar o seu espaço e que este governo deve marcar o seu espaço? Eu não faço, obviamente, ideia do que ele vai fazer, mas eu marcaria este espaço com enunciando medidas. E nestas medidas enunciaria várias que o governo pode levar a cabo sem passarem necessariamente pelo Parlamento. Há várias que poderá fazer sem passar no Parlamento, normalmente sem passar no Parlamento. Eu escolheria uma ou duas que teriam que passar no Parlamento e começaria... Antes de começar a falar, explicaria aquilo que queria fazer. E porque na política muitos tentarão condicionar o governo. Eu acho que é avisado que o governo também explique aquilo que quer fazer e que também dessa maneira explique aos senhores deputados que o seu voto também tem consequências e que o boicote do governo também tem consequências e que o país não pode estar num estado de ingovernabilidade. O que é que ele vai decidir fazer e que sinal é que ele vai dar? Acho que vamos ter que esperar por amanhã, mas acho que é um sinal importante, sem dúvida nenhuma.
Cília Meirelles, Catarina Martins, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigada às duas. Voltamos na próxima segunda-feira. Ana Patrícia Carvalho regressa já a seguir a uma curta pausa da nossa parte. É tudo. Até para a semana.
Este podcast SIC Notícias é só um de muitos que pode ouvir no site da SIC Notícias ou na sua plataforma preferida. Os melhores programas de televisão, a opinião que importa e ainda entrevistas exclusivas em podcasts originais. Onde e quando quiser, leve no bolso todas as conversas. Fique a par das últimas novidades em sicnoticias.pt/podcasts e nas nossas redes sociais.